O tempo não para, não é? 20 minutos já para as 8 da manhã. Estava prometido, vamos cumprir Aveiro Urban Challenges com o engenheiro Ribau Esteves, que percebe melhor do assunto que eu. Bom dia, engenheiro.
Muito bom dia. Bom dia.
Muito obrigada por se juntar a nós, como sempre, tão cedinho em cada manhã e para apresentar-nos este desafio que traz o futuro, não é?
É verdade, muito bom dia a todo o auditório da nossa Rádio Terra Nova. Esta é mais uma operação das muitas que integram estas nossas apostas que agora colocamos debaixo da assinatura Aveiro Tech City, no quadro de um projeto importante que estamos a desenvolver, que é o Aveiro Steam City, financiado por uma iniciativa comunitária. É uma operação muito grande e que tem muitas componentes. Uma delas é esta, de dar contributos para a mobilidade, sabendo que um dos apelos é o apelo à utilização da bicicleta, também por questões ligadas à poupança de energia, por questões ligadas ao bom contributo para o ambiente e, obviamente, também nunca esquecendo nestas questões da bicicleta, as questões ligadas à promoção de hábitos de vida saudável. Qual é a ideia? A ideia é facultar um pequenino aparelho que lhe chamamos Sisense, usa-se este inglesismo, mas enfim, chamemos-lhe um pequeno aparelho que tem basicamente duas funções. Uma função mais básica, mais normal, de ser uma luz de presença para que um ciclista em situações, enfim, de noite, de maior escuridão, possa ser visto por outros, portanto uma luz de presença vermelha, como mandam as regras do trânsito, do Código da Estrada. E uma outra função, essa obviamente mais moderna, mais inovadora, que é a recolha de informação sobre o circuito que aquela pessoa está a fazer. Obviamente que tudo isto protege, respeita a privacidade de cada um, como é evidente, nós não queremos saber quem é a pessoa que vai naquele Sisense, naquela bicicleta, e o que é que, por onde é que anda, não. Nós ficamos apenas a saber por onde é que anda o Sisense e qual é o circuito que ele anda a fazer. Qual é a ideia? Nós recolhemos a informação sobre quais são os circuitos mais normais que os nossos ciclistas utilizam, para nós podermos tomar decisões com informação rigorosa sobre as vias que temos que qualificar, os sítios onde de facto devemos fazer ciclovias ou não fazer. Recolhe também informação sobre a trepidação da bicicleta, para termos informação mais rigorosa sobre o estado do pavimento, se precisa de ser qualificado ou não. Portanto, são um conjunto de informações desta natureza que são trabalhadas, recolhidas, tratadas estatisticamente numa plataforma informática, de forma a que nós, gestores, possamos, enfim, analisar e tomar boas decisões de gestão e conhecendo melhor os hábitos dos nossos ciclistas regulares. A ideia é esta informação não ser recolhida exatamente pela malta que vai dar um passeio ao sábado ou ao domingo, mas para aqueles que fazem a sua utilização regular. E, portanto, na primeira chamada tivemos 89 adesões, 89 aparelhos entregues, e agora fazemos uma segunda chamada para entregarmos os 91 que ainda temos num total de 180. Uma palavra de agradecimento às nossas associações parceiras, o núcleo da bicicleta da Associação Académica da Universidade de Aveiro, a Cicla Aveiro, a Associação Cicla Aveiro e a Associação Ciclo Aveiro. São os nossos três parceiros que nos têm ajudado também a mobilizar gente para aderir a este projeto, mas ele, obviamente, é aberto a toda a gente e na antena da Terra Nova nós queremos convidar todos para poderem aceder a esta segunda chamada, que fica aberta até ao final do mês de fevereiro, e podermos dar aqui mais um contributo neste challenge, neste desafio que fazemos a todos.
É verdade, e é tão bom, não é, quando os ciclistas estão sinalizados, e um terror quando está escurinho, não é, e não há nada a piscar, e enfim, é um perigo.
Pois, nós temos bem que fazer esta sensibilização a todos, porque de facto, infelizmente, ainda há pessoas que têm o bom hábito de andar de bicicleta à noite, é um bom hábito, com certeza, mas que se esquecem de sinalizar com uma pequena luz, com um colete refletor, enfim, coisas tão simples que aumentam a segurança, e obviamente nós queremos que toda a gente ande com níveis de segurança, seja o ciclista, seja obviamente o perigo que também colocam, em que colocam os outros que podem estar envolvidos num acidente. Portanto, usar também sempre estas oportunidades para chamar a atenção, para que todos nós, cada um de nós, contribua para a sua segurança, em primeira instância, obviamente, e obviamente para a segurança dos outros, dado que a estrada é um espaço de encontro, é um espaço público para toda a gente. E, portanto, o CICENSE também dá este contributo, sendo sempre bom lembrar à malta que para andar à noite numa bicicleta é preciso provocarmos uma relação de visibilidade para que o jogo da segurança seja bem jogado por todos.
Engenheiro Ribau, sabemos também que o Aveiro Steam City está a promover um outro desafio que envolve a Transdev, a Veolia, a Galp Gás Natural, a EDP e a ADRA. Quer também falar-nos deste desafio?
Vamos dar notícia um dia desses sobre isso. É uma frente muito importante do projeto em que nós desafiamos, enfim, os assuntos inclusivos, stakeholders, parceiros do projeto que têm funções muito importantes na gestão do nosso município, e disse o nome deles, a ADRA, que é a nossa água da região da Aveiro, a empresa que nos fornece esse bem tão essencial à vida que é a água, e que depois a recolhe suja para a hidratar, a Veolia, que é o nosso prestador de serviços de resíduos urbanos, a Transdev, que é o nosso prestador de serviços de transportes públicos, tem empresas que têm connosco uma relação de prestação de serviço público e que os desafiamos, e eles têm sido muito reativos, felizmente, a aproveitar os tais challenges do projeto Aveiro Steam City para apresentar projetos inovadores, para apresentar componentes de inovação nessa prestação de serviços, numa lógica de melhorarmos a sua qualidade, melhorarmos a informação aos cidadãos sobre cada uma dessas componentes do serviço público, e, portanto, dar na primeira nota hoje que as respostas têm sido muito interessantes, muito inovadoras, a interação dentro do grupo é também muito viva, o que puxa uns pelos outros, e estaremos seguramente, muito proximamente, a fazer a sua apresentação pública, porque, obviamente, esta componente de exposição pública é fundamental, porque um dos objetivos, eu diria, o objetivo principal é, pelo menos, em alguns deles, enfim, não quero ser fundamentalista e dizer que vai ser em todos, mas, enfim, em alguns deles, eles irem para a vida, para o dia-a-dia da vida de todos nós, dessas empresas e de todos nós, que somos, de alguma maneira, de forma mais próxima, ou menos próxima, somos seus clientes. Portanto, vamos seguramente ter aí boas notícias, dado que a turma está com uma capacidade inovadora muito forte, e, portanto, seguramente estaremos um dia destes a falar sobre isso.
É verdade. Desafios, então, para resolver as questões urbanas na área do ambiente, energia e mobilidade. No final desta conversa, Engenheiro Ribau Esteves, planos para 2020 no que diz respeito à nossa cidade são muitos, nós podemos imaginar. Quer destacar algum nesta manhã, visto que é a primeira vez que conversamos consigo em direto em 2020?
Olha, este é um ano muito intenso, hiper intenso, eu diria. Estamos a começar um ano que, obviamente, traz o embalo dos anos anteriores, como não pode deixar de ser. Vai dar também, vai ter seguimento no próximo 2021, mas, de facto, a vários níveis, e obviamente só deixo nota de 13 e muito sumariamente, 2020 já está a ser, um hiper ano em termos de atividade. Vamos, obviamente, consolidar a nossa recuperação financeira, e vamos atingir o último grande objetivo que nos falta atingir nessa recuperação financeira, que é atingir o tal rácio de 1,5 entre a nossa dívida total e a nossa receita, e por essa forma ultrapassarmos os constrangimentos legais que a Câmara ainda está sujeita. Portanto, é o último obstáculo que temos para ultrapassar e que vai ser ultrapassado neste ano 2020. O investimento em várias áreas das chamadas políticas imateriais, na educação, na cultura, na cidadania. Vamos continuar a ter uma programação muito forte ao longo do ano. Os nossos grandes eventos que marcam o ano, Feira de Março, Maratona, Festival dos Canais, Dunas de São Jacinto, Nova Agrovoga, Boas Festas em Aveiro. Portanto, 2020 vai ser o nosso segundo ano, diria o primeiro, de uma velocidade já alta, de uma programação de animação durante todo o ano, muito intensa, que é também sempre um convite a toda a gente para vir a ver e, obviamente, uma ação ou um conjunto de ações de promoção, de marketing do nosso território. E, em terceiro lugar, um município em obras. Aveiro atrasou-se em muitas coisas, em termos de qualidade urbana, de qualificação das suas estradas, dos seus espaços públicos, das suas escolas, das suas instituições de saúde, e, portanto, vai ser um ano de muita obra nos quatro cantos do município, desde intervenções muito pequeninas até intervenções de grande dimensão, em muitas áreas também, porque a qualificação urbana é a primeira, a educação ocupa o segundo lugar, o desporto e a cultura vão também ter uma expressão muito grande. Portanto, vai ser um ano muito realizador, muito concretizador, obviamente sabendo que as obras geram alguns incógnitos, mas felizes e incomodados por uma obra, é sinal que ela está a realizar e, no fim, vai dar uma cidade e um município com muito mais qualidade do que aquilo que temos hoje.
É o chefe da nossa cidade, o nosso mayor, Engenheiro Ribau Esteves. Engenheiro, no fim desta conversa, uma pergunta pessoal. Quer se goste do Engenheiro Ribau Esteves, quer não se goste, a verdade é que o Engenheiro faz as coisas acontecer e é muito exigente. Do ponto de vista pessoal, é muito exigente consigo próprio e como é que fica quando não consegue ter todos consigo na mesma página?
Obviamente que tenho que ser muito exigente comigo, não é possível ser exigente com os outros e ter equipas tão capazes, tão competentes como eu tenho, neste caso, nesta fase da minha vida, na Câmara Municipal de Aveiro, se eu não der o exemplo. E é preciso dar o exemplo, mais do que palavras e discursos de mobilização das equipas para o trabalho, de mobilização dos cidadãos para o trabalho, porque o que fazemos na Câmara, se os cidadãos não derem a sua parte, não vamos lá no cumprimento dos objetivos. E, portanto, eu sou muito exigente comigo mesmo, como trabalhador, como cidadão, procuro viver a vida com muita intensidade, pertenço ao grupo dos que estão convencidos que só vivemos uma vez, e, portanto, temos que viver a vida com intensidade, o melhor possível, dentro dos bons princípios, com solidariedade, com amizade uns com os outros, e é assim que eu gosto de viver, que eu tenho vivido os meus 53 anos de vida, e ponto na procura sempre de me realizar como profissional e de ser uma pessoa feliz, que é por isso que eu luto todos os dias, sabendo que boa parte, grande parte da minha realização e da minha felicidade depende daquilo que eu consiga gerar de realização e de felicidade nos outros com quem eu partilho a minha vida. E, portanto, é desta forma muito alegre, muito intensa, que eu vivo a minha vida. Há quem goste muito bem, felizmente, a esmagadora maioria das pessoas que comigo se cruzam têm uma relação positiva comigo. Há quem não goste, pois com certeza era o que mais faltava, que houvesse absolutismo em algum de nós, mas obviamente sempre com todo o respeito por toda a gente.
Ok, e agora eu não quero ser mazinha, mas não posso evitar perguntar, estava a ouvi-lo e estava a pensar que um dos assuntos mais quentes é o assunto do Rocio, não é? Acha que no final, sei lá, daqui a 10, 15 anos, na verdade, a população vai estar mesmo muito feliz?
Não tenho disso qualquer dúvida. O Presidente de Câmara não faz obras que acho que as pessoas não gostem delas. O que tem acontecido nesse projeto é haver um grupo de pessoas que o contestam. Mas olha, e com repercussão pública, obviamente, não é? Mas não há, na minha vida de 22 anos de Presidente de Câmara, que fiz agora há dias, não me lembro de obras que não têm gente que não gosta delas, quer dizer. E obras super polémicas, eu lembro do Centro Cultural de Ilhavo, que, enfim, só não foi tão intenso e tão presente na comunicação como o Rocio, porque na altura não havia redes sociais, não havia bloco de esquerda, não havia movimentos cívicos. Portanto, era um outro tempo, embora não tenha sido há tanto tempo, foi há 12 anos, mas de facto não havia nada disso. Mas isso pertence à vida e à democracia, embora o movimento do Rocio está completamente partidarizado, completamente ligado ao Partido Socialista e ao Bloco de Esquerda, são oposições muito fracas em Aveiro e que pegaram neste filão para o explorar. Com todo o respeito, nós só esperamos é ter empreiteiro, porque obviamente sabemos que hoje a Constituição Civil tem pouca capacidade técnica instalada para fazer tantas obras que a Câmara de Aveiro e as câmaras portuguesas estão a lançar para o mercado, mas pronto, nós seguimos sempre numa lógica positiva e de fazer bem, e aquilo que eu sinto e sei de tanta e tanta gente é que, obviamente, a maior parte das pessoas gosta, concorda com o projeto e só espero ter a oportunidade, nesta fase, de saber se temos candidatos, se temos eleitores, para o poder concretizar e não tenham dúvidas que o Rocio vai ficar com muito mais qualidade do que aquilo que tem hoje, de forma incomparável.
Oxalá que sim, que assim seja. Engenheiro, e agora sim, é o fim. Obrigada por ter estado connosco. Uma última pergunta para ouvir e para fechar esta hora. Marisa ou Pedro Brunhosa?
Olha, eu diria que se fosse Totobola, X, porque sou fã, muito fã, dos dois. Mas vamos apostar agora para começar amanhã com uma nota mais profunda de tradição e de beleza. Vamos pela Marisa.
Assim seja. Um beijinho, bom trabalho.
Beijinho, tudo bom, muito obrigado. Um abraço ao auditório da Terra Nova.
Até breve. E assim terminamos com a escolha de Ribau Esteves, Marisa. E é verdade, o tempo não para.
Eu sei que a vida tem pressa.